batuque.
Vai começar.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente, sempre dá em alteração. Mas o batuque na cozinha, sim, ah, não quer.
Saudações navegante da rede, navegante da vida, bem-vindo ao Batuque na Cozinha, este programa web radiofônico transmitido pela emissora Alma Londrina e também pela Educativa UEL-FM em 107,9.
Eu fui na cozinha pra ver uma
tocando cebola. Adiante a nossa quinta temporada do programa, hoje recebemos a visita da cantora Camila Taari e o pessoal do Quitanda Figueira. São personagens já conhecidos da cena do choro e do samba em Londrina. Inclusive o Batuque já fez reportagem com ela sobre o projeto em homenagem a Carmen Miranda. E essa é a primeira vez que temos Camila no estúdio com a gente. Sejam bem-vindos todos vocês.
Por causa do batuque eu perdi meu pé.
Eu sou Raquel Cagliari e agradeço a sua companhia. Para ficar online com a gente, é só curtir a página facebook.com/almabatuque. Nosso muito obrigado ao Luiz Guilherme Nascimento e ao Vitor Ogawa, que agora estão junto com a gente. E vamos que vamos colher manjericão, que é para fazer uma pizza bem temperada.
Diga, mãe, que eu cheguei.
Camila Taari, Quitanda Figueira, sejam bem-vindos.
Obrigada.
Ótimo ter vocês. A gente tem aqui o Sal Vinícius, Vinícius Sal, o Osório, Guilherme.
Guilherme, Léo.
O que você tem aí na mão, Guilherme? Conta pra gente.
Esse é um bandolim de 10 cordas, né? O tradicional é o de 8 cordas, né? E esse foi o grande Hamilton de Holanda que criou esse. Daí eu tô usando de 10 cordas. Tem mais opções. Tem uma corda mais grave.
Osório, nego, que já esteve aqui no batuque também, tá com violão de 7?
7.
Todo mundo armado. E o Vinícius trouxe o que aí? Pandeiro pra gente?
Um pandeiro, de couro.
Ah, muito bem. Camila, eu escolhi pizza hoje porque eu ouvi dizer que você tem uma história com pizza. É verdade isso? Qual é a sua história com a pizza? Conta pra gente.
Então, é que o meu pai, ele é chefe de cozinha. E ele é um excelente pizzaiolo. E ele tem uma pizzaria bem tradicional, italiana, sem muito excesso de ingredientes mais selecionados. E o manjericão fresco tá sempre lá. Foi muito bem lembrado.
E você aprendeu com ele a fazer pizza?
Aprendi.
Qual que é o segredo, assim? Porque não é igual, né, gente? Você come pizza de quem sabe fazer... Não é igual essas que a gente compra congelada no mercado, né? É uma base de comparação,
na verdade,
mas assim...
Quanto menos ingrediente, melhor. Esse é o segredo da pizza. É uma massa com água, farinha e fermento, não precisa de mais nada. O pessoal inventa, quer colocar leite, quer colocar ovo.
No Brasil, quanto mais recheado, assim,
isso.
Né? E borda de catupiry,
isso.
Aquela coisa toda. Vira um...
Eu sou a favor da máxima, quanto menos, melhor, né?
O menos é
só
mais nesse
massa
caso.
Massa fina, molho, queijo, manjericão é o melhor que tem pra mim. A marguerita.
Marguerita.
É marguerita.
E sem manjericão não dá, né, meu?
Não,
ele
quer manjericão que... fresco, que aqui em Londrina tem um problema de achar manjericão fresco.
É
a maioria das pizzarias...
Vai colher lá em casa,
é...
atrás de casa tem uma
não, lá a gente
feita.
Eu tenho também, eu gosto.
Tem que plantar
adoro.
O seu próprio, né?
É
tem
verdade.
Temperos que é mais difícil mesmo de achar.
E o pessoal não gosta, tem muito lugar que usa só o seco, manjericão seco.
Acha?
É.
Sabe
acho que
tudo,
é daqui
enfim.
De Londrina, não sei.
E o Quitanda Figueira tem um projeto, assim, ele é um projeto étnico-musical, olha, gente, lindo o texto que eu li agora aqui, viu? Que relata qual é a proposta do Quitanda, mas que também tem a ver com esses sabores, né?
Tem.
De onde surgiu a ideia do grupo?
Olha, na verdade, assim, né, esses meninos eu amo de paixão. Então, já tocava com eles no Carmen, os meninos do Choro, o Nego e o Gui. E a gente tem um projeto de Partido Alto e Samba Enredo, coisas assim, com o Sal, que é o Cai Dentro. E os dois estavam meio paradinhos, os dois projetos. Daí a gente resolveu juntar os dois e fazer uma pesquisa musical mais voltada para a cultura popular mesmo. Voltada para a cultura popular, porque eu tenho um interesse muito grande para essa área. Então, eu chamei os meninos, todo mundo topou.
Camila, seu poder de persuasão, né?
Sempre, né? Eu tenho que coagir eles.
Vai rolar assim. Dinheiro? Não. Mas e prazer? Muito.
Muito, muito. Dinheiro nunca rola, né, gente? Eles estão acostumados, coitados.
Mas
devem
o prazer
gostar de
compensa.
Mim pra caramba, porque eu só meto eles em furada.
E quais são os sabores que vocês andam descobrindo nessa pesquisa aí?
Então, agora a última coisa que a gente tá... Que ainda é uma surpresa, fica pro segundo semestre. Mas a gente tá ali no Baião, né, nego? A gente já foi pro Jongo, já procurou algumas coisas de samba de roda, maxixe, o próprio choro e música afro com vertentes religiosas, que eu gosto bastante, de umbanda e candomblé. E a gente trouxe essas coisas também. E agora a gente está procurando algumas coisas de baião, algumas coisas regionais também. Depois eu quero procurar algumas coisas do Paraná, tipo boi de mamão, as coisas da cultura daqui. Mas a gente está fazendo uma pesquisa bem assim, bem devagar. A gente quer saborear esse projeto, a gente quer fazer ele aos poucos, sem correria. E trazer elementos, tipo, a gente trouxe elementos da bossa nova, vários outros ritmos, mas utilizando instrumentos regionais, né? Que é o que a gente quer fazer.
E o Rock Ferreira surgiu onde nessa caminhada aí? Que já deu pra ver pelo set que vocês trouxeram, assim, que é a paixão mais acesa do momento.
Então, na verdade, eu ganhei um CD da Mariane de Castro, do meu amigo Paulo Vitor, que também é meu professor. E me apaixonei por esse CD e eu fiquei fissurada nele. Aí eu comecei a pesquisar outras cantoras que gravam. Aí eu busquei, eu fui perceber que a primeira cantora que gravou ele foi a Clara Nunes, depois Beth Carvalho, daí ele tem parceria até com Dudu Nobre, ele tem coisas muito antigas e muito atuais, ele tá aí no mercado até hoje, apesar de ter gravado muito pouco, ele tem poucos discos gravados, fez poucos shows também. Ele tem mais de 400 músicas gravadas por outros cantores, assim.
Super produção, né?
Então, nossa, eu me apaixonei por tudo que ele faz, pelo trabalho dele, que eu acho que é mais ou menos o que a gente quer fazer também.
Massa, então, poxa, toca um Rock Ferreira pra gente, pessoal, pode ser?
Você está ouvindo...
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Pra dor de amor eu não falo.
Tá aí, esta é Ralador de Roque Ferreira, mas... ardente amor do momento de Camila Tahari e do pessoal do Quitanda Figueira, que tem Sal Vinícius na percussão, Osório Pérez no violão de sete, o Guilherme Vilela no bandolim e tem alguém faltando aqui.
Jabazetes?
Um beijo, Jabá!
Beijo, Jabazinho!
Jabazinho toca o quê no grupo?
Na verdade, ele toca pandeiro e o Sal toca... todas as outras coisas que a gente vai experimentar.
Rolou um escravo de Jó hoje, né?
Etc.
O que você tem experimentado? Porque essa pesquisa, assim, de outros ritmos, né? É uma festa pro percussionista, né?
Ah, é gostoso, né? A gente leva surdo, repique de anel. De vez em quando leva uma conga, quando vai fazer alguns jongos, né? E agora que tá indo pro baião, começa a levar um triângulo.
Isso mesmo.
Quem sabe uma zabumba, né?
Aí é a hora da percussão brilhar, né? Ô Camila, a gente falou da história do teu pai aí, que faz pizza e tudo, mas o gosto pela música veio de um outro lado. Ou ele também é músico?
Não, meu pai não é músico, mas ele sempre ouviu muita música. Então, mas a minha influência... pelo samba, na verdade, não é nem do meu pai e nem da minha mãe. É da minha avó. É, meu pai e minha mãe são roqueiros, sempre foram roqueiros. Meu pai rock and roll total e minha mãe bluseira. Sempre cantou música nacional também, MPB. O primeiro disco que eu ganhei na vida foi um do Chico Buarque, o Grande Circo Místico, assim. Foi o primeiro disco que eu lembro que eu ganhei. Não foi um da Xuxa. Meu trauma. Mas minha mãe ouvia muita música, minha mãe cantora, né? Tem uma história bem legal aqui em Londrina. Com o Bernardo Pellegrini, Marquinhos Scolari, o Selmo, enfim, uma turma maravilhosa, o Edu Batistella, né? Músicos assim que estão aí na ativa, que eu, toda vez que tenho, eu faço questão de ir. Mas minha mãe ouvia muita música popular, mas eu não tenho muita lembrança dela ouvindo samba. Agora, a minha avó paterna, a minha avó Tamar, que ela fez 89 anos esse ano.
Ai,
e ela vai em todos os meus shows. Quase todos. Os que não são muito tarde, ela vai, né? Os que
Vota
não são
Mar,
tão
que
tarde.
Disse Camila cantar Tom Jobim. Que chato!
Ela mesma!
Isso! Eu amo essa história,
é
gente.
É muito boa!
Que chato isso! Por que você não faz outra coisa?
Sim.
E te levou para outros caminhos, né?
Isso! E a minha família... Minha avó sempre ouviu samba. Meu tio toca... é percussionista também, meu tio Estevão. Então, eles sempre me influenciaram pro samba. O amor, a paixão que eu tenho pelo samba vem deles, assim. Mas não quer dizer que eu também não goste de um blues, de um rock and roll. Quem sabe mais pra frente, né?
E foi ela que falou, por que não a Carmen, né?
Isso mesmo.
Como é que foi fazer esse projeto?
Olha... é o meu
Mas
bebê,
tá sendo, né?
Né?
Porque ele ainda tá...
foi o meu primeiro projeto, assim, meu primeiro filho... e eu sou apaixonada
musical, vai.
Por
agora
ele.
Seu filho vai morrer de ciúme.
Não, ele adora.
Explique bem.
Mas o projeto da Carmen, assim, foi um desafio muito grande, porque eram músicas dificílimas, né? A Carmen, pra mim, é uma das melhores cantoras ainda. Eu acho ela sensacional. E fazer a Carmen, eu fui muito abusada, porque eu nunca tinha cantado, não tinha estudado. Falei, vou fazer a Carmen, tipo, louca. Aí o nego abraçou ele mais louco que eu, né?
Todo louco
assim,
acha
o
mais
projeto,
louco pra acompanhar, né? Pra falar, não, você tem toda
diversas
razão.
Formações, até a gente chegar nesse último grupo, assim, a gente... eu fiz com o Israel, aí fui pro nego, a gente chamou outras pessoas, a gente amarrou até chegar nessa turma que eu tô, que é o pessoal do Clube do Choro. E até foi a sugestão do nego, do Osório. Ele que sugeriu, vamos nas oficinas, ver o que, que você acha. Porque estávamos eu e ele apenas. Depois que o projeto acabou pro Mic, coisa
Heróis
e tal.
Da resistência.
Uhum. Ensaiando lá, firme e forte, sem ter show, sem ter data, sem ter nada. Daí ele falou, vai na oficina. Eu falei, tá. Daí eu fui na oficina e de lá eu chamei o Carlão, chamei o Gui. E a gente recebeu a notícia que o Júlio tava voltando pra Londrina, porque a Rô ia ter um bebê, né? O João Gabriel, que tá aí, já é um rapazinho. Então, a gente retomou a Carmen e a gente nunca mais parou. Inclusive, o mês que vem, a gente tem uma apresentação em Jataizinho, no aniversário.
Ai, que bacana.
Uma pessoa contratou a gente pra ir fazer lá. Mas a Carmen só tá de férias, porque eu quero voltar logo mais com ela.
Nego, essas oficinas que estão rolando, que a Camila citou, como é que funciona? Todo mundo pode chegar?
Nós fazemos lá no Colégio Marcelino Champagnat, às 9 da manhã, aos sábados. Desde lá acontece, no Champagnat, desde agosto de julho de 2014. Mas antes já tinha reuniões assim, nas casas, na minha casa, na casa do Egberto, na Vila Cultural lá da Vila Brasil. E antes também teve, com a Rosana, com o pessoal lá na Casa de Cultura. Então é assim, é um longo caminho de oficinas, de choro, né? E aí ela teve um momento agora que ela ficou sem acontecer, né, ali no Champagnat. E nós retomamos agora faz um mês e meio, dois, né? Não tem limite de... Não tem, assim, critério de nível musical. Então, se a pessoa nunca tocou nada... Esse sábado foi uma pessoa lá que nunca tocou violão. Tinha um violão, né? E foi lá e tal. Foi legal a experiência. Então, sempre vai pessoas que nunca tocaram. Ou que, assim, casos de gente que já tocou um pouquinho, aí parou, foi fazer outra profissão na vida e depois de aposentou e aí vai voltar.
Agora quer dedicar o tempo. Também não tem limite de idade, né? Que a gente vê pessoas assim, novinhas e pessoas bem.
Gente de 10
já experientes,
anos, gente
todo
de
mundo.
60, sabe?
E músicos de outras vertentes, né? Tem pessoal do rock, tem outras pessoas que se interessam e vão lá.
Mas o que acontece, como aqui não tem uma estrutura assim, né, bem organizada, para uma secretaria, né? Que é uma das coisas que a gente precisa, uma secretaria, né? De organização. Né, do Clube do Choro, das oficinas, precisa mesmo. Mas é...
Alguém que responde e-mail, né? Que organiza as inscrições.
Escreva projeto.
Aí, ó, vagas abertas, gente. Exatamente. O Clube do Choro procura.
Exatamente. E aí, então, se tivesse, por exemplo, na Escola de Choro só de Brasília, a secretaria tem 10 pessoas trabalhando. 10. Só na secretaria. Que, às vezes, não são músicos, né? Que é até bom que não seja, né? Que é bom contador, bom, né?
Exatamente.
Bom gestor cultural.
Administrativo mesmo, né?
Então é isso, a oficina, assim, às vezes tem menos pessoas, tal, mas o trabalho é de tocar as pessoas a participarem das rodas, formar regional, né, gostar de tocar em grupo, né, porque às vezes falta isso para os músicos, assim, tocarem juntos com outros de naipes diferentes, né, geralmente quem toca piano, tocar com alguém que toca trompete, sabe, que às vezes não é muito comum isso na escola do piano, na escola da flauta transversal erudita, do violão erudito. E ali, assim, rola essa integração, né? Isso que é bacana.
E também o pessoal pode acompanhar a página do Clube do Choro de Londrina, que eles estão sempre publicando onde vai ser a oficina, porque, às vezes, ela não é lá no Champagnat, como aconteceu já esse ano, né? Vai ficar sendo só lá. Mas é bom acompanhar a página do Clube do Choro, até porque tem o semanário do Choro. Toda semana tem apresentação de Choro. Também não podemos esquecer dos nossos amigos da Padaria do Samba. Todo sábado, lá, às 19 horas.
16 horas.
16 horas?
Estamos começando mais cedo.
Que bom,
sim,
aí
inverno
sim.
É bom, que começa enquanto ainda tem sol.
Mas vai até as 22 ou não?
Isso,
aí
até
sim.
22. Vai começando mais cedo.
Perfeito. Já que a gente falou de Carmen, vamos fazer um compositor que ela gravou, Gilberto de Carvalho. Então, bora lá, de papo pro ar.
Thank you.
perto dela tocando viola de papo pro ar.
De papo pro ar, Gilberto Carvalho. Ele que compôs aquele o hino extraoficial de Maringá, não é?
É, Maringá, ele mesmo, Maringá. Também foi ele.
Eu acho uma delícia porque tem uma sonoridade tão próxima da nossa cultura caipira,
é
da região aqui, não é? Essa mistura do samba de viola, né?
É.
Que traz uma mistura da música urbana que ficou tão característico, né? O samba é música urbana do Rio de Janeiro, assim, né? Mas tem toda uma conversa aí com a sonoridade da área rural, né? E que a Mariene explora bem, né?
Explora.
Usa bastante, gravou bastante coisa dessa
vertente. Muita coisa.
Nessa vertente.
Então, isso que eu gosto muito dela, assim. Eu até tava me lembrando aqui, na verdade, eu conheço o Rock Ferreira de antes dela. Um CD da Mariana Baltar, que eu ouvi, assim, mas naquela época eu era meio... Não procurava saber quem era o compositor, o que, que ele cantava e tal. Até a gente pegou o ralador desse disco. Depois eu descobri com a Amélia Rabelo, ela gravou também com ele, com o Rock Ferreira, essa música.
Ai, que linda.
Ficou super linda. Né? A gente gosta pra caramba dela.
É, quanto mais vai se procurando, né? Mais
acha. Começa a procurar, acha coisa pra caramba. Nossa.
Onde é que você costuma pesquisar? Repertório?
Bom, a Casa do Negro é um lugar clássico, né? Porque, assim, ele tem muita coisa que você imaginar. Né, Negro? Tem coisa pra caramba. Mas eu procuro na internet também, livros, bibliografia, o que eu achar eu vou procurando. Minha avó tem muito livro antigo, assim, de samba. Meu bisavô escreveu um livro de marchinhas, assim, no início do século passado. Então, eu tenho bastante algumas coisas, assim, que eu gosto de buscar referência. Não ficar só nas ideias, assim, nas nossas, né? Buscar referência mesmo, porque o samba tá aí, né? E tem muita coisa pra gente procurar. E até nos colegas aqui de Londrina, né? Que já fizeram muita coisa também. É um ritmo muito bem explorado aqui em Londrina. Tem muito samba, né? Tem muitas vertentes, assim.
Tem bastante coisa acontecendo, né? Guilherme, eu queria saber de onde você agarrou esse amor nesse bandolim, assim, que...
Uhum,
não é um instrumento assim, né? A gente vê os pais, as mães, às vezes, comentando, né? Ah, queria... Eu adoro esse termo, pôr meu filho no violão. Você imagina a criança sendo socada dentro do violão. Né? Mas eu nunca ouvi alguém falar, vou pôr meu filho no bandolim.
É, porque não é um instrumento muito conhecido, né, na verdade. Você vai nas escolas, todo mundo acha que é banjo ou cavaquinho, quando vê eu tocando, sempre pergunta. Mas, na verdade, eu não comecei no bandolim, eu comecei no violão. Minha avó falou, vou te pôr
Guilherme.
Vou
pôr Guilherme no violão.
Foi isso que aconteceu, que você falou. Só que aí, eu conheci o choro, com meu professor de violão, ele me mostrou. Daí eu comecei a tocar violão solando, tipo como se fosse um bandolim, fazendo a função no violão. Que, na verdade, não era... Dava, ficava bom, mas daí que o melhor instrumento que... Pra fazer isso mesmo era o bandolim, então daí eu mudei, faz uns 2 anos que eu toco bandolim, mas que eu toco mesmo já faz uns 11 anos, então, só que bandolim é recente, 2 anos, aí agora meu instrumento principal mesmo é o bandolim, de 10 cordas, mas comecei no violão, só que fazia as coisas que o bandolim fazia só que no violão, músicas do Jacó, Del Rian, essas coisas assim, aí... Decidi mudar pro bandolim.
E aí, tá, decidi mudar pro bandolim. Ah, gente, a partir de amanhã, não me chamem mais pra violão. Aí você comprou um bandolim, você foi atrás de alguém que ensinava bandolim, você aprendeu na internet, como é que fez?
Foi uma coisa
assim,
né? É. Não, é porque, na verdade, até como sendo músico profissional, tenho mais trabalhos com bandolim. Então, pra mim, por isso que eu decidi, porque como é um instrumento solo, né, tem mais possibilidades pra mim. Então, teve toda uma história, mas a pessoa mesmo que me emprestou o primeiro bandolim foi o Negro, né, acho que era um bandolim, não sei onde você arrumou, mas era um bem...
Eu ganhei do Beto, sabe, do japonês?
Chega ele a falar, eu achei na rua.
Era assim, um instrumento bem... Assim, mas deu pra eu começar a estudar sozinho. tendo a base de violão, montar os acordes, aprendi foi sozinho, nunca tive aula, assim, de bandolim. Aí fui, aí eu vi que eu gostei mesmo, aprendendo. Aí eu comprei um melhorzinho, mas ainda não esse de 10 cordas, era um outro. E aí comecei a tocar, tal, tendo bastante coisa, e aí só que quebrou por dentro, era um problema que não dava pra resolver, assim. Aí fiz toda uma campanha pra comprar outra, aí nesse meio tive que tocar com o bandolim de amigos, do Robertinho, também foi super, que toca choro, me emprestou o bandolim dele por quase um ano, o Roberto Meira, e a Camila também fez aquela vaquinha, né, pra me ajudar a comprar, daí já deu uma grana, mas foi uma luta, assim, porque é caro, né, foi caro, aí consegui comprar com a...
E trabalhou mundo. Também, tocou,
é,
né?
É, sim, fiz várias coisas com o instrumento dos outros, né? Nem meu, com bandolim. Aí não tinha nem pra estudar em casa. Mas aí agora já faz um ano que eu tô com esse aqui
agora
meu.
Agora eu entendi
mesmo.
Super bem por que você abraça ele com essa devoção, assim, que ele fala, meu Deus, se eu perder esse, eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo pra conseguir um outro.
Mas aí consegui agora. Então, estudando aí cada vez mais.
Muito é, o Gui bem. Antes era o nosso garoto prodígio, agora já não é mais, né? Já...
Agora já
não, já é um homem
pra...
feito, já tá...
Já envelheceu pra garoto
já
prodígio.
Já fez 20 ou não?
Já.
Já fez 20, passou dos 20, já não é mais o garoto prodígio.
É, a hora que fizer 21, rapaz do céu, essa mulher vai arrancar seu couro de tanto trabalhar.
Mas o Gui é muito dedicado, assim. Até a história de quando ele entrou na Carmen foi bem engraçada, porque a gente chamou o Meira primeiramente, né? E ele falou, tá, vou tentar. Mas ele tava fazendo faculdade, ele toca em banda de rock, tava atolado de trabalho. E daí faltava, tipo, um mês pra gente estrear. A reestreia da Carmen, sem pro Mick, aquela coisa louca, aquela gente super ansiosa. E ele falou, não vou conseguir. Daí eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. O que, que eu fiz? Liguei pro Osório. Daí ele falou, cancela. Primeira coisa que ele falou. Daí ele falou, não, peraí. E se a gente chamasse o Gui? Eu falei, vamos chamar. Demorou, vambora. Aí o Osório e o Meira também, os dois passaram, já me passaram o Gui. De cara, assim. As duas indicações. E eu liguei pra ele,
começo,
a gente,
né,
conversou. Foi,
aprender,
ele tinha acabado de começar. E já recebeu duas indicações, ó, Guilherme, de começo bem. E daí, eu liguei pra ele e falei, Gui, ó, você topa? Ele, topo. Me manda o repertório. Eu falei, tá, você pode vir amanhã aqui na minha casa pra gente conversar e tal? Tipo, de um dia, da quarta pra quinta, ele chegou com o repertório tirado. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Ele chegou lá, assim, com tudo que eu tinha passado pra ele, ele já tinha tirado, mais ou menos. Falei, não, tá super dentro, é você e vai ficar você pra sempre. E de lá pra cá, a gente só tem feito vários projetos juntos. Todos eles são super dedicados. Os meninos são meninos de ouro.
Uau, hein, gente? Que declaração super ultra. Olha só. A gente sempre pede para os convidados do Batuque trazerem um pendrive para a gente explorar, porque a gente gosta de compartilhar o que o povo andou ouvindo e saber o que tem aí nos arquivos por aí. E no pendrive da Camila veio Roque Ferreira, jura? Então a gente vai ouvir Cocada, do Roque Ferreira, na voz da Roberta Sá, e também Pimenteira, adivinha de quem?
Do Roque.
De quem seria? É do Roque Ferreira, com Pedro Miranda.
Cocadinha de vender, olha a cocada. e no coqueiro tire o coco e vá quebrar. Quebre o coco, tire a casca, pegue o coco, vá ralar. Vá ralar o coco pra fazer cocada. Vá ralar o coco pra fazer cocada. Cocada branca e cocada escura. Cocada puxa de amendoim pra vender no tabuleiro na ladeira do Bonfim. Olha a cocada. A cocadeira já vendeu doce de coco lá na feira. Meu senhor mandou vender na ladeira do Bonfim. Cocada com coco e araçamirim. Oh, vá ralar, vá ralar o coco. Vá ralar o coco pra fazer. Vá ralar o coco pra fazer cocada. Mercar no tabuleiro, cocadinha de quebrar, quebra o coco, tire a casca, pegue o coco, vá ralar. Vá ralar o coco pra fazer cocada. Vá ralar o coco pra fazer cocada. Cocada branca e cocada escura. Cocada puxa de amendoim. Vender no tabuleiro na ladeira do Bonfim.
Largue o remo, navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Quando vi dor de cachoeira, debaixo do balaio, lá na gameleira, mercando pimenta. De cheirar e de arder. Dei um piso pra ela, ela me respondeu. E convidei pro samba chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lelinha. Lá o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tinha um molho. Ai meu Deus, que molho. Chamei ela pra morar na minha casa amarela. Lá da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar, namorar. Na rede balançar. Dei um piso pra ela, ela me respondeu. Minho. Convidei pro samba chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lelinha. Lá o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tinha um molho. Ai meu Deus, que molho. Chamei ela pra morar na minha casa amarela. Lá da janela dá pra ver o mar. Namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar, namorar. Na rede balançar.
rede na varanda, que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar, namorar, na rede balançar.
É isso aí, nós ouvimos Pimenteira, composição de Roque Ferreira com Pedro Miranda e também antes Cocada de Roque Ferreira na voz de Roberta Sá. Ambas foram trazidas por Camila Tari no seu pendrive, ela está aqui junto com Quitanda Figueira. Camila, a gente vai agora ouvir uma música que tem uma história, né? Alguém foi um pedido especial.
Na verdade eu fui quase coagida, né, pelo meu namorado a colocar O Velho e a Flor no repertório, porque é a música que ele mais gosta.
Corações explodindo no estúdio.
Te amo. E a gente faz aula de canto e na nossa turma é sempre cênico musical. O Gui até trabalha lá, toca com a gente. E esse ano o nosso tema era Vinícius de Moraes. E o Edu fez uma campanha, não? Você tem que conseguir tal. E cada aluno leva a música que quer. Só que a minha
quando
não entrou.
Quando você diz a gente faz aula, ele canta também com você
não,
na aula.
Eu...
Não, ele só manda no repertório.
Ele só manda na minha vida, praticamente.
Sim, que... tá
menino é ariano, é. Filha de Xangô, é difícil. E o Gui toca, e a gente lá fazendo o trabalho de Vinícius Moraes, e eu não consegui encaixar O Velho e a Flor no trabalhinho da escolinha de canto.
Aí
então,
o barraco
eu falei,
caiu.
Bom, se eu tenho uma banda, eu vou obrigar os meus músicos a tocarem essa. E qual não foi a minha surpresa que o Guilherme fez um arranjo divinamente maravilhoso.
Olha, agora a expectativa foi lá
não,
em cima.
Não, ele pegou
ouvinte...
coisas prontas e mudou algumas coisinhas. Claro, não arranjou ela inteira, mas ficou lindo, ficou muito bonito. E vale a pena ser ouvida.
Então vamos ouvir.
Céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. Love.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque, no batuque da cozinha.
Falsa Baiana, um samba de roda gostoso trazido por Camila Taari, o pessoal do Quitanda Figueira, composição de Geraldo Pereira. E antes a gente ouviu O Velho e a Flor, do Vinícius de Moraes. A gente está com essa turma aqui hoje contando sobre o trabalho com o Quitanda Figueira e sobre outros projetos também, né? O Camila, o ano começou com o repertório Elis.
Elis.
Né? No Viva Elis, que você Elis. Fez com o Paulo e com a Natália.
Uhum.
Como é que foi fazer esse projeto?
Desafio, demais, né?
Ficou lindo.
Nossa! O maior desafio da minha vida, eu acho, porque foi uma surpresa o convite e eu amei. É, fiquei, assim, deslumbrada com a obra dela, porque eu comecei a buscar repertório, daí você, você quer fazer 100, né, músicas, não dá. E foi incrível cantar com o Paulo e a Nath também. Eles são meus professores, então é uma super responsa. Mas a gente também é amigo, então já estamos acostumados a cantar juntos. Foi demais, eu amei. E agora vai ter de novo.
Né, em julho.
É, dia 9 de julho.
Dentro da programação do Festival de Música,
isso,
né?
Isso
dia
mesmo. 7
de julho
7 de
no
julho.
Bar Valentino.
Isso mesmo.
E aí pro segundo semestre tem mais novidade.
Dalva de Oliveira.
Como é que tá a montagem desse projeto?
Então, tá demais também. Eu tô apaixonadíssima, vou fazer Dalva e Erivelto com o Caco Piacente, que é meu amigo também, a direção musical da Natália Lepre, e vou fugir um pouquinho da minha zona de conforto, que eu vou deixar os meus filhos aqui e fazer com uma equipe nova, com novos músicos, que eu nunca trabalhei, alguns sim, né? Mas vamos ver, vai ser um super desafio.
E a ideia é fazer teatro daí, levar...
Na verdade, não. É assim, alguma coisa cênica, mas é um show mesmo. Claro, a gente vai usar elementos cênicos, porque trabalhar com a Natália não tem como. Ela adora colocar coisas cênicas e o pessoal lá da Primeiro Encontro tá dando uma força na parte cênica também com a gente. É, então, eu acho que vai ficar bem legal. O Alex Lima vai fazer a produção dos figurinos, o Rodolfo Ribeiro vai fazer nossas artes. Então, a gente tá com uma equipe bem, bem, bem acolhedora, assim. Um pessoal bem legal. E o Caco vai ser o primeiro trabalho dele. Legal. Ele tá, assim, nossa, super empolgado. E vai ser bem legal.
O circuito de apresentação tá previsto?
A partir de outubro a gente vai começar. A partir de outubro a gente vai fazer no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, região leste e oeste. A gente vai fazer em praça pública, na região sul, na Vila Cultural Flapt e na biblioteca da região norte. Da serão essas tá apresentações. Da UVA está aí.
Maravilha. Poxa, eu vou pedir mais uma, gente. Pode ser? Adivinha, pessoal, qual é o compositor que encerra nosso set de apresentações ao vivo de Quitanda Figueira e Camila Taari no Batuque na Cozinha? Roque Ferreira.
Roque Ferreira. Devagar com esse nego mandingo, que ele sabe apanhar a folha, sabe mexer na erva, sabe rezar a reza, sabe curimbar. Quando bate vem caboclo e orixá, quando dança tudo querer vem dançar. Nó de amor que ele faz ninguém desata, ele é o dono do tempo, do vento, do mar e da mata. Oi, que esse nego maleiro foi rei no Senegal, vendeu o seu poder para o bem e para o mal. No pescoço um talismã, na cintura um decebá, teu remédio é curador, teu veneno é te matar. Foi nas águas de Oxum que lavou seu colar, mas é o que chorou que seu eletá. Na cintura um tecebá, teu remédio é curador, teu veneno é te matar. Foi nas águas de Oxum que lavou seu colar, mas é Ogum Xoroquê seu eletá. Mas é Ogum Xoroquê seu eletá. Mas é Ogum Xoroquê seu eletá.
Tá aí, essa foi Mandingo, de Roque Ferreira. E Camila quer falar de uma oficina.
Isso.
Na Vila Cultural Flapt.
Isso, eu tô dando uma oficina de canto popular lá na Flapt. A Flapt agora tá virando uma vila voltada pro boi de mamão, né? Que é o boi aqui da região do Paraná. E a gente tá fazendo um trabalho com umas crianças. Lá tem diversas oficinas de teatro, de leitura. E agora a gente entrou com uma oficina de canto. Eu que estou ministrando a oficina lá. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, para crianças de 7 a 13 anos. Claro que se chegar um pequenininho, ou um adolescente, tiver com muito afim de entrar, será bem-vindo. As oficinas são gratuitas e acontecem todas as sextas-feiras até o final do ano. No Maria Celina, próximo ao Golf, Super Golf da Saúl Elkindi, desce... para trás do Super Golf até uma igreja católica. É na rua da igreja católica, ao lado da igreja.
Arrasou, e toda sexta rola um vamos moreninha, vamos
isso.
Até lá, vamos para a vila para ver meu boi passar.
Isso mesmo.
Beleza.
Eu só queria deixar um beijo pro meu filho Matheus. Eu não falei nada dele ainda, mas escolhi um samba de roda do Roberto Ribeiro, porque é influência total, ele gosta, adora. Meu filho é do hip hop, mas eu tô tentando influenciar ele no samba faz tempo e não consigo. E foi ouvindo Roberto Ribeiro que ele se apaixonou. Já tá até aí, postando frases no Facebook.
Que louco,
quem sabe ele não vai pra oficina de choro, meu sonho.
é o som de Roberto Ribeiro, indicado pelo pessoal. Aqui chegamos ao fim de mais um Batuque na Cozinha. Obrigada, Camila Taari e ao Quitanda Figueira, pelo nosso papo de cozinha de hoje. A gente lembra que durante todo mês tem cafezinho do Batuque aqui na programação. Quem curte a página do Batuque no Facebook também sabe sempre o que rola em Londrina e na região. Nosso muito obrigada a Maria Elisa Rigão e a Rosângela Ferreira Prado, que deram seu positivo pra gente lá em facebook.com/almabatuque. E nós não podemos encerrar sem dar os devidos créditos a quem colocou o manjericão na nossa pizza de hoje. O Batuque tem trabalhos técnicos de Elias Vergenes e a colaboração do jornalista Bruno Leonel, editor do site rubrosom.com.br. O Batuque é um projeto da Alma Londrina Rádio Web, sob a direção de Daniel Thomas, e a UFM tem a direção do professor Dr. Osmani Costa. Agora o momento que todos esperávamos, Sal. O Batuque é...
Batuque é algo que você sente na alma, e quando você tá tocando, sai involuntariamente, não é algo pensado. Na hora que você vê, você já fez, e é isso.
Ninguém faz samba só porque prefere.
Exatamente.
Fique por aqui, até a próxima.
Produção e apresentação, Raquel Cagliari.
Do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais.
Você ouviu?
No batuque, todo mundo no batuque da cozinha.